Senhor, tu estás comigo. Não temerei o mal que a mim vier. Tu disseste
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Boa noite com Jesus. Nós vamos remir o tempo, ver se vamos conseguir discorrer sobre um assunto que envolve a cura divina de uma maneira completa. Você sempre deve se lembrar da mensagem Estado Físico, a série Demonologia. estado físico. E aí, então, a gente obtém as informações exatas do que é um espírito de enfermidade, um demônio, como é o caso do câncer. Vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado. Bem compassado. E procurando a sua própria vivificação do que está ouvindo. Às vezes, a sua vizinha, o seu vizinho, está alcançando isso e você não está. Você está e o vizinho não está. Porque tem que haver um desejo por dentro, né? Claro, desejo por dentro. São Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Isso foi Jesus. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoar, digo, vos não perdoará as vossas ofensas. Sentença terrível. Eu posso ter tudo de mal comigo, mas eu não vou ser idiota, louco, para ficar guardando reserva contra quem quer que seja, por mais mal que me faça, por mais que falem de mim. Isso é falta de inteligência até. É falta de inteligência. É verdade. Jesus, o Senhor ensinou a melhor oração completa, perfeita. Não é um sermão orado. Não são gritos com o Senhor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Assentai-vos. E agora? Quem orou assim foi o próprio mestre. Não contente com isso. Ele ensinou os seus discípulos. Bem entendido. Aos seus discípulos, aos seus pupilos. Aqueles que foram chamados para aprenderem dele, aprenderem com ele. Então, por isso, você não deve perder uma palavra sequer quando ele está falando. Amém? Glória a Deus vivo. Nessa série Demonologia, ela se torna até um tanto complexa, né? Por se tratar de uma coisa tão profunda. E, por outro lado, tão simples. É muito simples. Desde que sejamos revelados. Desde que tenhamos fé naquilo que nós cremos. Interessante, né? Ter fé naquilo que crê. Crer naquilo que tem fé. Porque, na verdade, na hora H, eu estava dizendo com uma companheira nossa, ela ria assim, sacudindo os ombros, né? Parecendo o pastor Adalto. E aquele argumento. Eu disse para ela, vocês não têm jeito. Tudo vocês têm argumento e vencem a gente, não adianta. Ninguém mais aceita. Se referindo às mulheres, né? Falando com ela. Ela concorda se morrendo de rir, né? Então, ela deve estar me ouvindo nesta hora. Já está rindo, né? Eu disse, mas na hora da onça beber água, é que eu quero ver. Essa linguagem é uma linguagem popular, roceira. Então, o pai falava para o filho, o amigo falava para o amigo, E aquele que estava arrastando mala, como dizem, né? Vamos usar os termos roceiros, grosseiros, populares, arrastando mala. Eu quero ver, é na hora da onça beber água. O que quer dizer isso? Eu já vi uma onça bebendo água, como daqui no portão ali. Interessante, não é? Por que na hora da onça beber água? Em outras palavras, na hora do apuro, na hora que a coisa chega, eu quero ver argumento, eu quero ver o acho, eu penso, é assim, é assim, é assim. Bem como a questão das enfermidades. Quando elas chegam, nós vamos de encontro com elas com argumentos. Usando a Bíblia mesmo, às vezes, como argumento. E aí, então, a onça vai beber água. Aí, agora, a coisa está subindo pela manga da camisa, como diz o profeta. E cadê a brabeza? Já tive um amigo assim, que ele gostava de andar sem o cinto de segurança, bem à vontade, coisa e tal, e quando uma blitz, uma parada da guarda, né, falou com ele sério pelo povo 5, ele teve que passar o cinto, né, porque ali até o presidente da república tinha que passar, né, colocar o cinto. Certa feita, o carro de Juscelino, presidente da República, foi estacionado lá no Rio de Janeiro, fora do lugar. Quando ele chegou com o motorista, disse, olha a multa aqui, ó. E ele deu parabéns para o guarda. Mas chegava lá na frente, ele ficava valente. Não, mas você devia ter ficado valente lá com o sargento, lá com o guarda. Não é comigo. Normalmente eles são valentes com a mulher, com, né? É aqueles que batem de bêbado, né? Tem um olhando aqui para mim, assim. Que coisa, né? Camarada corajoso. E quando estava servindo como diácono, ele está olhando para mim aqui e está rindo, ele sabe do que se trata. Lá no Senador Jaime, lá fora, ele estava na guarda dos carros. De repente, ele estava montado num bêbado lá. Bêbado caído, coitado. Você está montado em mim porque eu estou bêbado, viu? Eu quero ver uma caçarada. A hora da onça beber água. Glória a Deus. Mas é assim mesmo. A gente leva para a parte do humor. A gente comenta como um bom humor, um humor sadio. Mas lucida assuntos. Traz a luz melhor. Não é assim. Essa valentia minha. Aprendi demais isso do trânsito. Tem gente morrendo por causa de buzina. Eu estava falando com o Moncares outro dia. Tinha um comentarista de futebol, muito dedicado. Ele foi colega meu na Escola Técnica Federal. E eu gostava, ele ficava irradiando o jogo lá. Rapazinho ainda. Era vocacionado, né? Tanto que depois ele virou e foi ser comentarista desportivo, né, do esporte. E eu estava vendo a lição de moral dele, uma crônica dele no rádio. Ele já partiu, já morreu há muito tempo. Ele chamando a atenção dos jogadores. Falei, você já pensou, você para no trânsito aí, atrás de um carro, e buzina intransigentemente. E essa pessoa olha para trás, vai ver que você é o ídolo dele no futebol. Que decepção vai ser para ele. Uma atitude intransigente no trânsito. Você faz isso aí? Um diácono fez isso uma vez. E acontece que ia passando uma irmã. Meu Deus, ele queimou a orelha. Falei, pois é isso aí. Ó. É isso aí mesmo que você queria. Ele chegou a falar para mim já. Parece que tem um espírito. Quando eu vejo, eu já... Falei, rapaz, tem paciência. É a paciência, não é assim não. Isso tem matado gente, buzina atrás, lampejar, farol de dia. E... O outro entende como uma intransigência, e desce, mata, atira, briga, xinga a mãe do outro, aquele escândalo na rua, aquela coisa toda. Para quê? O que que trouxe? Como diz o outro, o que que trazeu? Não? Não dá nada. Mas é isso que acontece quando se adoece. Eu vou deixar o tema. As coisas vêm vindo assim, eu ainda criança, tem mais de 15 anos, eu era adolescente. E nós tínhamos um vizinho de três casas assim. A mulher, ele era um mizarrão, mas um mizarrão forte mesmo. A mulher dele, tadinha, era um gravetinho. E quando esse homem começava a urrar dentro de casa, meu Deus do céu, misericórdia, tremia a quadra toda. E eu mesmo tinha medo. Ele uivava, urrava. E essa mulher, coitada, ela não podia sarar mesmo, ela vivia tremendo. E um dia, eu passando aqui, na minha adolescência, aqui na esquina da Goiás, com a Paranaíba, tinha lá um hospital, parece que era Santa Luzia, um negocinho. Santa Luzia, eu esqueço. Hoje é Bradesco lá, derrubaram tudo. Santa Luísa. É. Obrigado. Santa Luísa, exatamente isso aí. E tinha a janela aberta, baixa, né? De forma que o transeunte, a pessoa que passava ali, via o enfermo lá dentro do quarto. Ele era obsoleto, né? Talvez tenha sido um dos primeiros de Goiânia. Eu olhei, meu Deus, que quadro. Lá estava o valentão, que punha as pessoas para correr, que fazia a mulher viver tremendo. Corajoso demais. Uma cirrose no fígado, a barriga inchada, tubo no nariz, mangueira, oxigênio. E aí, então, ela estava lá, por certo, dando banho nele. A onça veio beber água. Agora que eu quero ver. Sua valentia, seu corajoso. Aquela oração do irmão Neville tem que ser sempre lembrada, não tem jeito. Ué. Você chega no hospital, você vai ter que lembrar. Vê qualquer acidente, dificuldades na vida de quem quer que seja, você vai lembrar disso. Senhor, tem misericórdia do irmão fulano, do irmão ciclano, da irmã fulana, da irmã ciclana. Ele orando assim, E aí ele diz: e de nós, quando estivermos enfrentando semelhantes provas? É a realidade. Quando estivermos enfrentando semelhantes provas, há pessoas que pensam que nunca vão adoecer, que nunca vão precisar de uma coisa na boca. E aí então é quando entende que não é só o que eu quero, não é só o que eu penso. O irmão Brano diz aqui no Demonologia, Estado Físico, parágrafo 72. Agora saúdo todo médico. Sim, senhor. Toda a ciência médica. Deus os abençoe pela ajuda que tem dado às pessoas. Então, é isso que os médicos são muito xingados na linguagem popular. São xingados. Às vezes um médico faz tudo por uma pessoa, consegue, é feliz, ressuscita ela, hein? Em força de expressão. Já o outro caso, então, aquela que não foi bem com ele, que não foi feliz com ele, o julga pelo lado dela. Não sabe quantas pessoas, durante todo esse tempo de sua vida, ele ajudou. Ele fez uma vez, quando eu estava operado na coluna, não esqueço disso também. O médico que me operou sumiu. Na verdade, o termo é sumiu. E eu deixou um médico lá, paraplégico, para cuidar de mim. E uma irmã que passava na frente das coisas, chegou lá e disse: você tem que saber que não operou, não foi um porco, uma coisa assim. E como é que pode? Só me deixa ir para um médico inexperiente. E coisa, e o pobre do coitado do médico escutando aqui. Depois o saudoso pai do irmão Cid, dos Paivas, que trabalhava lá na radiologia, me disse, falou o nome dele: esse homem aí, desse jeito, mancando da perna do jeito que é, ele vai para a roça fazer parto. Ele só precisa ver. E ele não sabia de nada, né? Só precisa ver que espírito bom desse homem, como ele tem amor nas pessoas aqui. Fiquei pensando, meu Deus. É isso. Não sabe que a pessoa pode ter te ofendido, mas você não sabe quantas pessoas foram abençoadas e socorridas e ajudadas através dela. E que dariam até a vida por elas. É por causa do mundo da política. Em todos os setores da vida. Então ele diz: Deus os abençoe pela ajuda que tem dado às pessoas. Ele não conseguiu. Não... E a gente ouve pessoas falando palavras pesadas, denegrindo autoridades, Não é assim, não. Ele disse, isso é correto. O que se faria no mundo hoje sem isso? Ah, a polícia é corrupta. Tudo bem. Olha lá, Salvador, a polícia parou. Veja o que virou. Hoje já está com 155 pessoas mortas. Deixa os médicos cruzarem os braços. Tira os médicos. Se tem algum que não conhece, ele próprio se... próprio chama a justiça para cima dele. Assim é todos os setores, ministério, pastor, diácono. Ele não foi infeliz, ele foi um desalua, ele oscilou, não deu um tratamento bom, mas naquele dia, naquela hora, depois ele vai, arrepende, volta ali. E quantos falam bem dele? Que quando você está falando de uma pessoa, não é ela que está má, não, é você. Você tem que entender isso, irmão. Irmã, não é ele que está mal, é você. Ou nós aprendemos com o profeta, ou então não aprende nada. O que se faria no mundo hoje sem isso, sem os médicos? Agradeço a Deus pela ciência médica. Agradeço a Deus pelo meu automóvel. Se Deus não tivesse permitido a ciência me fazer um automóvel, seria difícil para mim subir aqui. Você quer ver? Coisa fácil, fácil para se murmurar. É ver o pastor ter alguma coisa. Não sabe por onde ele passou, de onde ele veio. Vê só o presente. Olha, pela luz elétrica e pelo sabonete para lavar minhas mãos e pasta de dente para escovar meus dentes, sem dúvida, agradeço. Tendo tudo isso, nós temos motivo para viver murmurando, queixando. Basta falhar numa coisa. Agradeço-lhe por tudo, agradecendo a Deus, porque tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Oh. Nós somos bem-aventurados. Você é uma bem-aventurada. Deus te chamou. Você é um bem-aventurado, Deus te chamou, Deus te colocou nesse quadro. Você não está aqui porque você quis, não. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus! O conjunto hoje está dando glória a Deus. Começando pela regente. Daqui a pouco ela fala língua estranha. Aleluia. Aleluia, irmã. Glória a Jesus. Ai, Jesus. É assim mesmo. Agradeço-lhe por tudo. E por quê? Tudo que é bom vem de Deus. Se tem alguma coisa boa em mim, vem de Deus. As más não vêm de Deus, não. Se você tem alguma coisa boa, não é de você, não, viu? Mas deixe-me dizer-lhe que não há um pouquinho da medicina que já chegou a curar alguma doença. Mexer com Brana é custoso. E não há um médico, a menos que seja algum charlatão, mas um médico verdadeiro lhe dirá que não afirma ser curadores. É verdade. Bem, irmãos Maio, é lá no Canadá, da clínica, não é? Muitos de vocês, dizendo ali, conhecem, não é? Já fui entrevistado ali duas ou três vezes, de pacientes que saem daí incuráveis. Você leu a Reader's Digest? É a revista Seleções. As Seleções, a edição de novembro? Quantos leram a edição de novembro, aquele artigo meu aí na Reader's Digest? Está vendo? E me chamaram lá e a entrevista sobre o bebê que tinham desenganado. Disseram, não poderia ser feito, é impossível. Mas o Espírito Santo falou comigo e me disse como seria feito. E foi feito. Aleluia. Quer dizer, o milagre aconteceu. Muito bem, agora chamaram-me lá. E bem acima da porta onde Jim e os outros, a Maio fica ali, tem uma grande placa que diz, não professamos ser curadores, apenas professamos auxiliar a natureza. Há um curador que é Deus. Eles são os melhores do mundo, aqueles médicos. Agora temos uns charlatões, sim, isso mesmo. Também temos uns pregadores charlatões. Muito bem. De modo que acontece em ambos os lados. Agora, nós não fomos postos para ficar comendo carniça dos outros. Algum tempo atrás veio uma mocinha, hoje ela já... Senhora, veio de outro estado, muito longe. Ela aproveitou um encontro, me pediu uma audiência. Ela desejava demais ser jornalista. Meu filho, você quer ser uma boa... Você tem que ser uma boa carniceira, não? Repórter, jornalista. Atrás de carniça dos outros. Agora, se você for um catador de coisas boas, você não vai ter tempo para catar coisas más. Tem a pessoa que é, por natureza do espírito, catadora de boas coisas. E elas ignoram, estão aquilo com tapa os olhos. Você não viu na carroça, o cavalo tem tapa de cá. Olha só para frente. Aí dá conta da carga, não é? Eu queria... Tinha uma matéria boa aqui nos selos, mas já foi o tempo. Note, mas qualquer homem que afirma que é curador é mentiroso, porque ele não pode fazer isso. Pois a Bíblia diz, eu sou o Senhor, que perdoa os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Aleluia! Ele usou até folha de figo lá no tempo de Isaías, né? Isaías, né? Foi? Pasta de figo. E sara todas as tuas enfermidades. Jesus fez um barrinho com cuspe. Tem gente que vai nem pode ficar para lá, viu? Eu quero ficar cego mesmo. Ah, isso é boa. Cospe no chão, faz um barrinho, quer passar nos meus olhos? Passou nos olhos do ceguinho. Agora vai lá no tanque lá, lavar. Aí que lavou, abriu os olhos. Aleluia! Aleluia! Não é isso? Não é isso que te acontece? Da simplicidade de Jesus. Ele não precisava daquilo. Bastava fazer assim, pronto. Mas fez barrinho de cuspe. Laminha. De cuspe. Ai, Jesus, e agora, hein? Agora. Espera só um pouquinho. Só um tiquinho. Eu vou deixar essa aqui. Eu vou pular para cá bem depressa. Onde é que está? Eu tinha uma anotação aqui sobre complexo, terminava em opróbrio, né? Mas, glória a Deus. Agora, eu fiquei certamente emocionado há poucos momentos atrás, falando com uma pequena senhora sentada aqui com cerca de 85 anos de idade. E ela, não faz muito tempo, exatamente antes que eu partisse para o Oeste, ora, havia uma garotinha lá em cima, em Ohio, que estava, eu acho então que estava morrendo no último estágio de leucemia agora. Agora, leucemia é câncer na corrente sanguínea. E, ó, pequena estava, vocês sabem, em uma condição terrível, que não havia mais esperança para ela de forma alguma. Eles a estavam alimentando pelas veias a operação. Então, eles eram uma família pobre, e eles... A senhora Kidd, aqui, o irmão Kidd, eles lhes falaram a respeito do Senhor, respondendo tantas orações. E eles se reuniram, eu creio, contrataram alguém e trouxeram a garotinha para baixo. E ela era uma linda garotinha, com cerca de 6, 7 anos de idade. 9 anos. E ela estava lá atrás, no quarto. E quando fomos diante do Senhor, o Espírito lhe deu uma palavra. E eles tiveram que tomá-la e tiveram que levá-la e alimentá-la, vocês sabem, daquela maneira. E quando ela saiu, ela estava chorando por um hambúrguer. E assim, tomando seu alimento pela boca. E eles lhe deram um hambúrguer e disseram-lhe simplesmente... Continuaram alimentando-a de forma normal. Em um curto tempo, uns poucos dias, eles a levaram de volta ao médico. E o médico simplesmente não pôde entender. Ele disse que parecia a mesma garota. Ele disse, ora, não existe, não há nem sequer um traço de leucemia em parte alguma. Absolutamente em lugar nenhum. Isso você sabe que só de ouvir isso você pode... Não é só leucemia, não. Aleluia. Amém? Ora, nem um traço de leucemia, o que é isso? Então ela estava morrendo. Eles haviam desenganado apenas alimentando através de suas veias. Ela havia ficado amarela. Vocês sabem como eles ficam. E então, e agora? Ela está na escola, brincando com as outras crianças, exatamente tão feliz quanto possa estar. Aleluia! Agora que precisava de tempo. Me lembra um outro caso deste. Um dia eu tinha vindo para casa, lá estava uma, se eu não estiver errado, elas eram pessoas episcopais ou presbiterianas que haviam trazido uma garotinha do Kansas. E os médicos a haviam desenganado com leucemia. E eles lhe deram, eu creio, 4 dias de vida. Ela tinha ficado tão mal. Então eles disseram que eles apenas gastariam aqueles 4 dias vindo aqui, onde estava o irmão Brando, em meio da massa de neve e coisas, através do país, para obterem oração por ela. E o avô, de boa aparência, homem de idade avançada, cabelos grisalhos, e eles já haviam estado com ela por 2 dias, aqui embaixo, num pequeno hotel. Eu acho que ele já não existe mais ali agora, o hotel, deste lado, Silver Creek. E assim eu desci aquela noite para orar por ela. Era de manhã cedo, eu tinha vindo naquela noite de fora da cidade e fui até lá embaixo. E o pai dela era de idade avançada, o avô estava andando sobre o assoalho e a mãe tentando cuidar da criança. E quando eu me ajoelhei para orar, o Espírito Santo me revelou um segredo que havia entre a mãe e o pai de algo que eles fizeram. E o chamei a um lado e lhes perguntei acerca daquilo. Eles começaram a chorar, disseram: está correto, irmão Brana. Então olhei para trás e ouvi a garotinha pulando uma corda, indo brincando, e agora a pequena criança. Ou mais ou menos 3 semanas, eles me enviaram uma fotografia da garotinha de volta à escola, pulando corda e não tendo leucemia em absoluto. Aleluia! Aí seria a hora de entrar no opróbrio entre os pais, né? Mas vamos deixar para outra ocasião. Aleluia, irmãos. Dê glória a Deus. Você ouvindo isso, isso te cura. Isso renova as células. Você sabia disso? Você é boa, você é uma criatura de Deus, você é bom. Creia nisso. Aleluia. Creia sim que você pode. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Amém. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Você ouviu palavras que rejuvenescem, que te dá saúde, que dá ânimo. Aleluia, graças a Deus, aleluia. Senhor, é muito bom poder ouvir palavras como estas que ouvimos, ó Pai, palavras de vida eterna. Nós vamos sair daqui ajudados pela palavra do Senhor, vamos sair curados, vamos sair descansados, vamos sair em paz. Ó Deus, muito obrigado. Reverte, Senhor, em bênção para o nosso pastor também e sua família. Entregamos todas as nossas necessidades ao Senhor, te louvando e te agradecendo. Aleluias, aleluias, glória a Jesus, aleluias, graças a Deus, graças a Deus. Cumprimente quem está do seu lado e Deus vos abençoe em nome de Jesus.